Outro dia tô vendo as promoções nessas, no meio da quarentena. Outro dia tava vendo 1.500 pra passar 4 dias com hotel e passagem em Nova York.
Porra, aí é quase de graça. Eu fui em outubro do ano passado, aí tem voo direto, né, de Recife.
É, tem voo direto, né, América, né?
Não, é Azul.
Que pena, América tinha um voo direto de Recife.
Tinha acabado, pra Recife, Miami, mas era uma desgraça de voo.
É, eu sei qual é. Eu era o Bueiro, 767, velho, eu que voava aqui do Rio. Sofri muito nesse... Na passagem, se você quiser comprar passagem agora, você consegue por 1.100.
Uhum.
Pro ano que vem. Eles estão querendo antecipar a receita pra poder fechar o ano.
É.
A hora de comprar é agora.
É agora. Tá tudo, assim, programado pra ir em setembro pra Europa, né? Mas aí suspendi. Por causa do corona, obviamente. Talvez eu vou em março.
Eu também, Marcelo. Eu suspendi minha viagem pro Espírito Santo em setembro. Por causa do coronavírus.
Espírito Santo não tem como abrir mão, não, cara. Espírito Santo é sua área.
É minha...
Tudo.
É Coin Count que chama lá.
Tu não ia estar lá em Pernambuco?
Eu tô esperando o meu convite.
Tá negociando ainda.
O São João Bowl 2021, cara. Puta, na moral. Se rolar o São João Bowl, toma cuidado que, puta, caraca, perdi meu voo. Não tem como voltar, caraca. Tem que ficar captando aqui.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta.
Então, vamos começar. Pessoal, estamos aí de volta. Mais um episódio do Papo de Zebra, ZebraCast. Hoje estamos com o segundo representante de Pernambuco. Boné branco da vez, é o Marcelo Burli. Então, Marcelo, introduza-se.
Aí, galera, meu nome é Marcelo, feito Daniel, como fala com o Daniel, sou árbitro da FEPEFA, tive o prazer de ser, já tá um Brasil Bowl, fui line judge do Brasil Bowl 2018 e tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre essa minha vida aí na arbitragem.
2018 foi Galo, foi isso? Galo e Spectros?
Galo e Spectros.
Me fala o que você faz na sua vida profissional, sua vida boa, né, que é fora do apito.
Eu sou advogado trabalhista aqui em Recife. E já advoguei um pouco na área desportiva. Trabalho em um escritório de advocacia há um tempinho já, 13 anos, no mesmo local. E é o que eu faço no meu tempo livre. É isso, ser advogado trabalhista.
Pô, tem quantos anos que trabalha 13 anos no escritório, no mesmo escritório?
Pô, tenho 32 anos, pô. Mas trabalho lá desde os 20.
Ah, tá.
Cara, 32 anos, fala como se fosse velho, né?
Tem 32 anos. É. Não, pô, já tenho 32 anos.
Ele fundou o escritório é dele.
Nada.
Estou... É ele e o Vini, não é não? É sócio do Vini?
Não, queria eu.
Filial, rapaz.
É a Bege Nordeste.
Vini Pernambuco.
Vou falar com ele.
Isso já virou lenda do futebol americano, já era, da Zebra.
Próxima vez que o Vini entrar em campo, todo mundo vai querer ver currículos, cara.
Não, pô, nem vamos discutir currículo aqui, que a gente fica com vergonha. Depois de Vini, Gênesis...
Ninguém tem a menor chance.
Ninguém esperava.
Não, tá, mas eu não vou participar de entrevista nunca. Eu não vou entrar nessa nunca, tá louco.
Eu só não vou falar nada do que eu faço da minha vida, só isso. Só ficar quietinho.
O que você faz? Eu não tenho vida pessoal, só tenho arbitragem.
Eu vivo inclusive, da arbitragem.
Inclusive, eu sou o árbitro mais rico do Brasil.
Eu sou praticamente milionário. Agora é o esquema de como chegou, né? Como é que tu chegou na arbitragem, não é isso?
Isso.
Pronto, essa é uma história um pouco mais longa. Assim, eu sempre gostei muito de esporte. Eu fiz parte do time de futsal e de vôlei dos colégios que eu estudava. Mas aí eu fui vendo que ser atleta não é muito meu foco, nem eu tinha muita habilidade para isso. E eu apitava, né? Quando tinha jogos internos, jogos interclasse lá no colégio, sempre era chamado para ou tanto para apitar jogo de futsal ou de vôlei, realmente. Mas isso ficou, e aí eu sempre gostei muito de futebol americano. Meu pai assistia futebol americano, então eu acompanhava com ele, muito novo já. Mas não tem qualquer ligação com o futebol americano brasileiro. Achava que era chato, que era praticamente outro esporte da NFL e realmente não tinha muita ligação.
É, mas isso faz sentido, né? Que realmente era.
Sim, sim, sim.
Outro mundo.
Outro mundo, isso.
Não fui eu que falei. Eu ia falar, mas eu me segurei. Não fui eu que falei.
E aí, por coincidência da vida, tem um escritor que eu leio todos os livros dele, o nome dele é John Grisham. Ele está até conhecido muito nos Estados Unidos, alguns livros dele viraram filmes, O Júri, Dossiê Pelicano.
Dossiê Pelicano. São bons.
São muito bons livros, e eu leio todo o livro dele praticamente. E ele tem um livro, um pouquíssimo conhecido, que é o nome desse livro é Jogando por Pizza, é um livro de temática de futebol americano, que ele conta a história de um quarterback lá do Cleveland Browns, que faz uma péssima... um péssimo jogo, e aí ele é dispensado e tal, e o empresário dele arruma um time pra ele na Itália. E aí, a Itália, aí... o livro basicamente narra a vida dele na Itália de futebol americano. E é basicamente assim, o futebol americano daqui, a limitação de americano, só podia ter dois em cada time e tal. E aí eu achei muito interessante o livro e tinha um conhecido que jogava futebol americano aqui no Brasil. E aí a gente começou a conversar, tá, e ele disse, não, vai pro jogo. E aí eu comecei a ir para alguns jogos aqui de futebol americano aqui em Recife. E achava legal. Aí até que um belo dia, a federação daqui fez um curso de arbitragem. Eu tava lá no Facebook, vi esse curso e me inscrevi.
Quanto você tirou na prova?
8,5, viu?
Boa.
Pode perguntar, gente. Foi a maior nota e eu acho que a segunda maior.
Foi aquele curso de 3 anos?
Foi, pô. Foi. Curso 8 sábados.
Graduação.
Graduação e arbitragem. E o meu foco nem era realmente ser árbitro. Não tinha.
Só queria ser crítico, né? Criticar os outros.
Eu queria aprender realmente, assim, vi que as regras eram diferentes, tal, do NFL, tal, não entendia bem algumas coisas. E aí eu queria entender o porquê.
Aprender a corretar, né?
Isso, a corretar. E aí acabou que lá no curso a gente tem umas aulas práticas, né? Alguns jogos práticos, e aí eu acabei gostando desse negócio. E aí acabou que, por uma coisa ou outra, eu acabei entrando no quadro da FEPEFA. Em resumo, foi isso.
E que ano foi isso?
2016.
Ah, você chegou direto à arbitragem, então.
Isso.
Primeiro árbitro que a gente ouve a história é que começou na arbitragem por causa de um livro. Que não era o livro de regras.
Exatamente. Isso. O cara pode até falar que não gosta de ler, né, cara? Porque ele começou por causa de um livro.
É obrigado a ler o livro.
Essa desculpa não vai colar.
Eu fico até curioso, cara, esse livro. Vou procurar esse livro.
Não adianta fazer o filme do livro de regras, que vai ser pior do que o livro.
Não, pô, e aí... Primeira vez que eu fui ler o livro de regras, né? Acostumado a ler as leis e tal.
Porra, tu é advogado, pois é.
Pois é, porra, isso aqui é mais complicado que muita lei por aí, viu, velho? É muito complicado, mas com o tempo foi começando a...
Ficar mais difícil, né?
Ficou mais difícil isso.
O tempo foi começando a ficar pior.
Vai piorar.
Tem que perguntar pra ele que momento ele descobriu o 3 em 1, cara. Agora vai botar a nova pergunta que vai ter na entrevista agora.
Porra, foi
quando
curso,
você, né, descobriu que existia...
Foi no curso.
Quando você criou coragem pra abrir a regra 10?
Regra 10.
Quantos anos você tinha quando você aprendeu a aplicar 3 em 1? 40.
Cara, eu vou botar 50. Ainda faltam alguns anos pra aprender a aplicar essa porra.
É, eu tô falando 40, mas eu ainda tenho uns meses aí pra aprender.
É, no meu caso não serve, né?
Eu tenho 8 anos aí, então. Não é possível que eu não aprenda.
Ah, cara, que parada chata. Eu por mim, abolia.
Bora tudo com o ponto anterior, né?
É sempre do mesmo lugar.
Tá bom. Pô,
é mais fácil, pô.
Complica, cara. É sempre do ponto anterior.
É mais fácil.
É, pô, tem que saber onde foi o ponto da falta, cara. Que saco isso. Precisa saber onde foi. É falta, é falta. Não interessa onde foi a falta.
E só voltando um pouquinho do curso, aí a gente fala aqui que sempre o curso a gente divide em 3 partes. A primeira é a parte teórica, né? A segunda é a parte prática do jogo. E tem a terceira, que é a parte bônus, que é ir apitar um jogo no carro do Moisés.
Ah, sim,
tá. Tem que passar na terceira fase.
Vocês pegam muito no pé do Moisés. O Moisés vai processar o ZebraCast ou mandar.
O Moisés foi o que ficou chateado comigo, é esse?
Hã?
Foi o Moisés que ficou chateado, foi esse?
É isso que você nem falou do carro dele ainda. Isso que você, imagina, ele? Se você tivesse falado do carro
ficou
dele.
Ficou chateado, não.
Rapaz, coitado, eu vou defender esse Moisés agora. Virou meu novo protegido.
Imagina se tivesse falado do carro.
Essa terceira parte é a parte boa do curso. Muita gente desiste nela.
Apitar onde que você falou? Onde é que é bom ele apitar que você falou de carro com ele? Aquela viagem bem curtinha que você gosta.
Petrolina,
tipo,
né?
Tipo 8 horas de carro.
Não, eu não tive esse prazer, graças a Deus. A única vez que o pessoal foi pra Petrolina de carro, foi 8 horas. Aí foram com carro alugado. Não tiveram coragem de ir no carro de Moisés.
Justo.
Mas o pessoal já passou por um aqui, foram apitar em Maceió, graças a Deus que eu não fui pra esse jogo. Maceió é 3 horas e pouco. de viagem, e aí na volta o carro quebra. De noite. No meio da estrada. O pessoal foi chegar aqui de madrugada.
A gente contou essa história.
Foi uma aventura. Graças a Deus eu não tava no meio dessa.
Não, então tu teve o bônus do carro do Moisés ou não?
Não, ele não precisou passar no bônus.
Até agora não passou nesse bônus.
Não, eu passei no bônus, mas não passei nesse bônus extra, né? Que aí é o carro quebrar no retorno. Eu já quebrei um carro normal. Indo pra Natal, já passei por isso. Mas não passei por essa quebrada de madrugada, não.
Você não passou por essa pós-graduação?
Essa pós-graduação eu pulei. Essa eu pulei.
E aí você terminou o curso, tirou 8,5 na prova, que a gente vai conferir isso pra ver se é verdade. E entrou no quadro direto e já saiu optando. Isso foi que ano? Foi 16, né, que você falou?
2016, isso. Aí, não, no começo a gente ainda como... quando é aluno lá do curso, né, a gente acompanha alguns jogos. E aí teve um jogo já que a gente acompanhou como aluno, que foi um amistoso, lá em Maceió. E aí a gente já...
Conta como é que ia se acompanhar, o que vocês fazem lá?
Não, a gente fica ali na sideline, acompanhando a movimentação do árbitro, entendeu? O que ele marca, o que ele tem que fazer e tal.
Ah, ele chama de sombra, né?
Tal, isso, tipo sombra.
Mas você fica numa posição específica ou fica todos vocês juntos numa
sideline? Não, não, fica na posição específica. Normalmente cada aluno acompanha um, entendeu?
Entendi. Só pra saber, é interessante.
Fofinho, aluno.
Cada um acompanha um, e aí depois já a gente acompanhou os dois jogos, e aí no terceiro jogo era um amistoso de um time lá de Maceió, e a gente foi o primeiro jogo que eu optei mesmo.
Isso tudo no mesmo ano?
Tudo no mesmo ano, 2016.
E tu começou em qual posição?
A primeira posição foi back, comecei optando de back, e aí depois, em 2017, que eu migrei pra wing.
E depois foi pra ref, né, que vocês são tudo ambicioso.
Não.
O sonho, meu sonho é apitar de referir.
Não, é porque é o seguinte:
ser rap é ambição de quê? Ser rap, não entendi.
A galera sempre vai subindo, pô. A galera sempre
vai evoluindo.
Entendi. O rap é hierarquicamente mais
exatamente,
alto.
Exatamente, aquela hierarquia da arbitragem que todo mundo conhece. Os fundos são. Quem não sabe nada é fundo. Aí aprende um pouquinho, anda pra linha, depois aprende um pouquinho mais, escolhe se quer ficar de amparo ou de referir, mas o cara que sabe tudo, ele não tem opção, ele é referir.
Será que vai mudar alguma vez isso aqui, que a pessoa vai aprender?
Bom, só se eu começar a escrever a escala de cabeça pra baixo, tá ligado? Começar a escala, back judge primeiro, side judge, field judge. Pô, o back judge é o mais pica da equipe, ele que vai começar a anunciar a falta agora.
Eu tenho até uma história boa sobre isso, sobre referee. Eu fui referee do primeiro jogo da BFA. Primeiro jogo da história do BFA, foi um jogo lá em Salvador, fui escalado pra esse jogo, e fui de avião e Moisés, a gente não tinha equipe lá em Salvador na época.
Foi no avião do Moisés? O avião do Moisés quebrou o caminho também?
Não, graças a Deus não. Era um avião de carreira mesmo.
Quebrou no meio do caminho o avião do Moisés.
E esse jogo tem algumas coisas engraçadas. Primeiro que eu e Moisés, a gente chegou... A gente foi vamos cedo para esse jogo, mais cedo, até pra gente não conhecia Salvador muito bem, o local do jogo era um pouco mais afastado. A gente chegou umas 2 horas antes do jogo no local. E aí, quando a gente chega lá, primeiro que é o campo society, gramado sintético, pra começar. Aí tá tendo uma pelada de futebol. Aí eu fiz, o jogo vai ser aqui mesmo, vi o pessoal lá vestido de roupa de futebol americano, o pessoal não é. E eu disse, sim, o campo. Eu disse, não, quando acabar o jogo aí, vai pintar o campo.
Ai, ai.
Faltando quanto tempo?
Isso, faltando 2 horas pro jogo.
Quando acabar o jogo, a gente vai pintar o campo. Claro.
Vai pintar o campo.
Tipo Copa VN lá no Espírito Santo.
Vai pintar só a lateral, né?
Eu sei que esse jogo aí foi uma pintura maravilhosa, vocês devem imaginar.
Imagina. Uhum.
E aí, pra ajudar ainda, quem completou a equipe foram 3 pessoas de lá e jogadores do time de Salvador, pra completar a equipe. E aí eu acho que na primeira ou na segunda bola aqui o cara joga uma flag, o cara que tava pitando de line nesse jogo, e pra ajudar grita, falta nossa.
Então peraí, você tá falando...
Mas isso era BFA?
O primeiro jogo da história da BFA teve um jogo com 3 jogadores apitando.
Não,
o
3
jogo.
Ex-jogadores, 3 ex-jogadores.
Ah, não, tranquilo, e um gritou falta nossa.
Falta nossa.
Que jogo foi esse, cara, em Salvador?
Falta nossa. Foi o primeiro jogo da história da BFA. Foi Tropa Campina e Cavalaria.
Madeira o nome.
Aí eu chamei, disse, rapaz, vem cá conversar. Chamei o chamei o árbitro pra conversar, digo, amigo, não faço isso não, pelo amor de Deus. Não fique dizendo que é falta nossa, bola nossa, não. Que senão aqui não tem mais jogo, não. Fique calado, pelo amor de Deus.
Cavalaria é um belo nome, né, cara? Eu acho maneiro o nome.
Qual?
Cavalaria.
Cavalaria, 2 de julho.
Maneiro demais.
É.
É massa.
Sério mesmo.
E eu não sei se a gente já vai entrar nesse papo agora, mas o Marcelo falou que ele entrou em 2016 na arbitragem e ele já fez, pô, vários jogos importantes, né? Ele fez a final do BFA, fez algumas finais de Liga Nordeste. Como é que foi o processo, assim, até chegar nesse topo da arbitragem, né, nas lideranças e pegar esses jogos mais cascudos, que a equipe era só de árbitro?
Mas a gente tava falando do outro lá, americano, que em 16 anos começou a apitar e já chegou na final do universitário. Olha aí o Marcelo aí.
O Marcelo em um ano tá vindo de avião. Eu tô indo de velotrol pro Espírito Santo.
Olha aí.
Tem que optar no Nordeste, com é melhor. Não, isso aqui é melhor mesmo.
Você fica me convidando, eu vou mesmo. Vou passar aí na porta.
Você tá nessa politicagem pra ir pro Nordeste há umas 3 semanas já, cara.
Já, mas eu vou conseguir.
Tá uma vergonha isso, cara. Tá uma vergonha.
Porque o passo de coin é caro, pô.
Que é caro, maluco?
Depois...
É caro, não tá negociando.
Acho que tu não vai mais. Depois daquela análise de vídeo, o Moisés tá puto contigo.
Tá puto contigo. Não vai
nunca mais pro Nordeste, cara.
Conta aí, Marcelão.
Pronto.
Vamos entrevistar o Moisés aqui. Eu voto. Eu tô falando sério. Eu voto e vou em fazer entrevista com o Moisés. Pode falar com ele lá, Marcelo. Até que tá uma dificuldade, cara. Vamos matar o Moisés aqui. Mas continua, foi mal.
Não, eu acho também assim, realmente foi minha evolução também em si. Eu, desde o começo, eu me dispus a me dedicar realmente a arbitragem, estudei bastante, via filme muito, via muito. Sempre, como eu sempre gostei realmente do americano, então é fácil, eu sempre via filme da NCAA e tal, e acompanhando a questão da arbitragem. E aí também, assim, tem um fator sorte também, a gente. Aqui no Nordeste, diferentemente do resto do Brasil, tem pouquíssimas equipes independentes de arbitragem ainda. Então a gente praticamente pega todos os jogos da Paraíba. Antes pegava até a Bahia, né? Agora tem uma equipe de arbitragem lá. E aí sempre cai, normalmente, desses jogos caírem nas finais, e as semifinais caírem na Paraíba lá, no Espectros, né? E aí acabou que a gente, quando foi montar a equipe, resolveu colocar os mais experientes, estava se dedicando mais e eu acabei sendo escalado para esses jogos.
Sim, mas e aí como é que tu chegou você entrou no quadro em 2016, mas e aí agora você já está fazendo parte da organização, como é que foi que isso aconteceu?
Isso, pronto. O Gênesis, ele fica logo que quando entrou, o Gênesis é que ficava, cuidava dessa parte burocrática, vamos dizer assim, da nossa equipe, sabe? O Gênesis com o Josias, que é o referee daqui normalmente dos jogos maiores, um cara mais experiente da arbitragem. E aí que, assim, o Gênesis teve que fazer mestrado, doutorado, e aí ele pediu minha ajuda, ele viu que eu era mais organizado com essas coisas, e aí eu passei, em 2018, eu passei a fazer a escala da arbitragem da nossa equipe, sabe? E aí eu que colocava cada um em cada posição, e como Didi falou, né, no podcast dele, passei a fugir do sol, inteligentemente também.
Passou pra sombra.
Passei pra sombra, tem o ônus e o bônus, né? Tinha o trabalho de fazer quebra-cabeça, tentava fazer antes pra equilibrar o pessoal, alguns chiavam que tava com muito jogo, outros chiavam que tava com pouco jogo, durante a semana tem que confirmar que todo mundo tava ok pra ir, e aí tem muito ônus e aí também tem que ter um bonuzinho, né? E aí fazia isso. E nesse ano seria o primeiro ano que Gênesis tinha passado para mim a responsabilidade, vamos dizer assim, que a gente dividiu o Nordeste com o Renan, lá de Fortaleza. E aí eu que escalaria as equipes da Paraíba para baixo, até Salvador, eu ficaria responsável por escolher a equipe de cada jogo. E acabou que, pelo provável adiamento da BFA, né, por causa do Covid, esse trabalho vai ser prorrogado para o próximo ano.
E aí, então, hoje em dia, você, na FEPEFA, você é o organizador das escalas.
Isso, isso. A gente tenta, assim, como não tem ninguém profissional aqui, a gente tenta dividir. Um fica...
Tem muita pena dessa gente.
A gente tenta dividir.
Muita pena.
Eu fico responsável por isso. O Gênesis, como ele disse no podcast dele, fica muito responsável pelo contato com as equipes, sabe? Fazer o networking com os presidentes e tal. Aí tem outro árbitro que cuida dos equipamentos e por aí vai.
Assim, vocês têm um rádio lá que vocês usam, né?
Isso, tem um rádio.
Eu tenho muita pena de quem tem que fazer escala. Eu já tive que fazer escala na vida. Tem muitos anos que eu tenho que eu não faço escala na vida, mas eu tenho muita pena de quem tem que fazer escala. Puta merda, pô, que trabalho
insuportável. A tua sorte no Rio de Janeiro é que tem um jogo pra fazer escala.
Não, dois jogos pra fazer escala. É porque tu não teve que escalar o Carioca. Não teve que escalar o Carioca Bol.
É, pois é.
Carioca Bol não tem sombra. Então não tem. Não tem
negócio de botar na. É, não tem negócio de botar
bônus,
na sombra.
Só tem ônus.
Puta merda.
É praia.
Não tem como fugir.
Não.
Não tem de onde ir.
Não tem. É que a gente pega. Eu escalava em média por fim de semana duas equipes, né? Porque a gente sempre, pela falta de árbitros, a gente sempre pega dois jogos por fim de semana. Então, alguns árbitros apitam realmente sábado e domingo. A gente tenta evitar isso, mas não tem como.
Mas como é que você faz? A escalação, qual é a área de escala de vocês? Vocês estão com mais de um estado, não é isso?
Isso, a gente apita Paraíba, Pernambuco, que tem muito jogo. Pernambuco tem muito time, então tem muito jogo. E Maceió, essa e que é Alagoas, né? Esses são os estados que a gente apita praticamente todos os jogos, 100% dos jogos.
Está numa área de três estados aí.
Três estados.
E deve ser complicado fazer isso, né?
Total, total.
De dividir, porque que a gente sabe que existem árbitros, alguns no nível maior, outros começando, e tem que equilibrar a equipe, né? Com quebra-cabeça surreal, né?
Total, e tem essa posições, né?
E você tem equipe na Bahia e tem equipe no Ceará, não é isso?
Isso. Em Natal tem uma equipe também.
Tá.
Independente.
Agora é você que divide com o Renan, ou não é mais o Renan, ou você não tá fazendo...
Não, esse ano seria o primeiro que era eu com o Renan. O Renan fica com do Rio Grande do Norte pra cima e eu ficaria com a Paraíba pra baixo.
Pô, é bom que vocês ganharam um ano aí pra ir se preparando pra esse problema.
Pois é. Não, pior que o pior é que o trabalho tava pronto. Eu já tinha feito praticamente toda a escala, já tava pronta pro meio das equipes. É só depois que a época... O primeiro dor de cabeça é montar as equipes, porque às vezes tem, vamos dizer assim, sábado e domingo tem quatro jogos em Pernambuco. Dois no sábado, dois no domingo. E aí, assim, é impossível, entendeu? Aí a gente tem que remanejar ao máximo. Às vezes algum time da primeira divisão acaba por apitar um jogo da segunda porque não tem equipe, entendeu? Pra atender.
Pô, então não vai ser só o Cunha pro Nordeste, não. Vamos pro Nordeste também. Vamos. Pô, vai ficar rico aí.
A gente fecha o Rio de Janeiro, passa pra outro estado, a arbitragem do Rio de Janeiro, vai todo mundo pra Pernambuco.
Isso, tem que vir pra cá, pô. A gente tá precisando de árbitro.
É calor pro calor, né, cara? Aqui já o Rio é mais quente ainda, então esse calor tá acostumado.
Chegar lá no primeiro jogo é Campina Grande de carro.
Na Campina Grande é tranquilo de carro. Tranquilo.
É Petrolina.
É Petrolina, Petrolina.
Mas eu entendo, cara. Eu sou o Moisés daqui, então não tenho... Pra mim isso é moleza.
Ele vai ficar elogiado.
Não, o cara quebra, mas não quebra durante os jogos.
Não quebra no dia do jogo. Não deixou ninguém no meio do caminho.
Na verdade, já deixou no jogo de Búzios. Teve que alugar um carro.
Putz.
Ferveu no rebolso. Mas era outro carro.
Então não vale.
Fiz o Búzios 1h30.
Se bem que os do Moisés, todos eles são ruins, né?
É, esse atual, dizem que é bom. Eu nunca andei. Dizem que é bom.
Esse ano ele ia tirar essa impressão ruim, né? Que os jogos que ele fosse de carro. Só que aí cancelaram o ano, ele não vai poder provar pra ninguém que o carro dele é bom.
Ele só pegou esse carro novo por um ano, coitado.
Ele ia se consagrar esse ano.
Devolver.
Exatamente. Ele queria devolver. Só fazer o nome dele esse ano. Pegou um carro emprestado, um carro bom pra caramba, emprestado por um ano. Aí vai ter que devolver no final do ano e não teve campeonato.
Foi foda.
Mas vem cá, então tu já apitou final de BFA, tu já apitou semifinal, acho também, né?
Duas.
Ou não?
Duas
as poucas. Já apitou mais playoff do que eu.
Que mentira, Daniel.
Apita em cinco. É verdade, não é mentira, não. Tem que lembrar que final de campeonato é a época que eu não posso, é a época que eu tô trabalhando mais. Eu não apito. Eu tenho duas finais de BFA só.
Acho maneiro só.
Só.
Quantas você tem, Bono?
Ah, não sei, cara. Você sabe que eu não conto essas paradas.
Não, quantas finais você já apitou?
Nacionais? Ah, tem pra mais de 10, eu acho.
Pois é, tu tá falando, eu apitei duas só.
Superliga, Touchdown, tem essa tudo, né, cara?
Pois é, eu só apitei duas.
Final do ano é ótimo pra mim, eu sou o contrário de você.
É, final do ano é impossível pra mim.
Não, e ano passado eu tive uma surpresa, porque Gênesis estava escalado pra ser o referee da final da Liga, né? Liga Nordeste, que dá acesso à BFA. Na madrugada, ele ficou doente. E aí eu apitei de refri de um dia pro outro, soube.
Aí, isso. Tá aí uma final que eu gostaria de apitar aí, a final da do acesso.
Que é Nordeste. Mas aí a minha pergunta, agora com mais essa final como referir, né? O topo da hierarquia da arbitragem, final como referir.
Da cadeia alimentar do apito.
Imagina, várias finais, várias semifinais, final nacional. Daqui pra frente, tu vai, pra onde você pretende ir? Assim? Fora virar o Mono com mais de 10 finais aí, qual é o seu...
Ah, pá, você que perguntou, palhaço.
Vai idosão.
Porra, justamente o cara que mais critica a vaidade do futebol americano, babaca.
Porra.
Caraca, falei na boa, cara, babaca.
Aqui, mas ô, mano, só pra deixar claro, a abertura do episódio do Marcelo no Instagram vai ser assim, Marcelo Burli. 9 finais a menos que o monobloco.
É, nem vem. Falei na boa, cara. Chegando na maior maldade, cara. Eu não conto, cara. Eu tenho 237 jogos e meio.
Não, eu não conto. Mas eu não conto. Isso. Eu tenho 332 jogos. Porque eu tive que sair na metade.
Foi extremamente maldoso você, né? Dani, vou te chamar de. Não, querido, vou passar a te chamar de Dani, igual o Jean. Dani!
Mas e aí, Marcelo? Sabendo. Porque assim, a gente falou com alguns aqui de nós que, pô, não, o Marcos, e que tem o objetivo de apitar a final, o Cohen também tem o objetivo de apitar a final, você já fez isso.
Isso.
E aí? Pra onde você vai?
Não, é. Se alguém perguntasse lá, 2016, 4 anos só, daqui a 4 anos tu vai estar apitando a final de BFA, eu não acreditaria. Realmente foi algo que aconteceu muito rápido, realmente eu me dá até um pouco de orgulho, vamos dizer assim, de ter apitado tão rápido. E assim, eu acho que agora o foco, tanto meu quanto da equipe, né, nem mais a questão de jogos importantes que praticamente todo mundo da equipe já passou, realmente é o foco na melhoria da nossa arbitragem agora. A gente já sabe, é reconhecido aqui no Nordeste, mas realmente a gente está alguns passos atrás da arbitragem no, aí do Sudeste, do Sul, realmente, e a gente sabe que a gente precisa evoluir. E eu acho que um papel que eu incorporei para mim, com o Gênesis, a gente vem trabalhando nisso já há um tempo e realmente o foco é esse, é evolução. A gente botou isso na cabeça agora e agora vai. Ou é o racha?
É, eu achei legal o que tu falou, porque o teu discurso é muito bem alinhado com o do Gênesis. O Gênesis falou exatamente a mesma coisa. Eu, Marcos, assim, a gente acabou pensando no futuro da arbitragem, o nosso futuro na arbitragem. Vocês estão pensando no futuro da arbitragem das outras pessoas.
Mas uma evolução. Quando você tiver uma final, quando você chegar a 10 finais, quando você tiver várias finais, você também vai pensar no futuro da arbitragem.
Mas é porque eu já penso nisso. É todo dia que eu acordo de manhã, eu penso no futuro da arbitragem nacional. O problema é que eu nunca consigo fazer uma final, cara. Eu só fiz uma final de Lifa, fiquei nessa merda 20 anos. Imagina brasileiro, fudeu pra mim.
Ah, eu nunca apitei uma final de Lifa, tá vendo? Já tem alguma coisa a mais do que
olha
eu.
Olha aí
a coisa boa.
Você vai apitar o São João Bowl, pô.
Porra, é o maior campeonato do mundo depois do Carioca Bowl.
Você vai apitar.
Tu apitou final de Carioca Bowl?
Eu apitei uma.
Pra chamar pra apitar no carnaval tem que ser o Didi, cara. Não, não vou apoiar
não,
o Coimbra.
Cara. É São João, cara.
É São João, não é carnaval. São João.
Não é carnaval, gente. Pelo amor de Deus. São João no Nordeste é maior que carnaval.
O carnaval é bem grande no Nordeste também.
Não é grande, é grande.
Eu prefiro São João.
Mas, mano, bloco, assim, já viu aqueles negócios de anúncio? Tipo assim, quem quer, compartilha, quem não quer, fica quieto. Não me fode nessa, não. deixa eu vender meu peixe aí pro Nordeste.
Mas eu não tô atrapalhando você. Eu tô emitindo opinião, cara.
Uma opinião negativa.
Tu tá querendo empurrar o Diego no lugar dele, cara.
É? Só pra implicar com ele.
Põe até gente boa, mas o Diego é muito...
Eu tô implicando. Eu não sou muito a favor de marketing pessoal, cara. E o Cohen tá numa fase, cara.
Que fase?
Ah, tá se vendendo, tá se doando, cara. Tá se doando.
É que eu tenho dividido história com o Nordeste.
Eu não sou muito a favor de marketing pessoal. Eu só apitei 10, umas 10 finais de brasileiro.
Eu não fiz marketing pessoal, você perguntou. Eu ainda relutei em responder porque eu sabia que era armadilha.
Não, monobloco, 10 finais. Agora Gustavo Deca Bloco.
Vaidosão.
Não, vacilo. Não...
Diga que as finais da FAB não contam. Né?
Não foi nem armadilha, não foi nem de. Não foi nem intencionalmente pra falar isso depois, mas é que na hora que eu fui seguir a pergunta pro Marcelo, veio tão naturalmente a referência do, das finais.
Não, mas a gente conta a final da FAB, isso aí não vale.
Final da FAB, da teve FAB. Isso, é? Gente, sim, cara, a gente tá falando aqui com Cohen e Marcelo, que eles não conhecem essa história. É que
tem Embu das Artes.
Não, a Fábio eu peguei o finalzinho.
É, finalzinho, mas quando você pegou a Fábio, já ninguém mais queria mais a Fábio.
Ah.
Já não era a Fábio, né? Só
é,
que
já não era.
Trocaram o nome sem trocar o nome, sei lá.
Foi quando virou CBFA, né?
Agora minha pergunta final pro Marcelo é: diz aí o que você quiser.
Diz aí, é ótimo.
Vamos encerrar essa conversa maravilhosa. Fala qualquer coisa que você quiser pra terminar. E na hora que eu for editar o episódio, vai ser tipo a última. Quando você parar de falar, acabou. Não vai ter boa noite, não vai ter nada.
Pô.
Olha a responsabilidade.
No formato.
Tô até nervoso.
Marcelo, termina com boa noite, pelo menos.
Vai ser o final.
É.
Não, valeu, galera. Foi massa ter participado com vocês aqui. Contar um pouquinho da minha curta, mais marcante história na arbitragem até agora. Bem legal, é realmente, e é algo que eu gosto muito, que é trocar experiências. Tanto na minha vida, realmente profissional, no direito, eu gosto muito também de conversar com outros advogados, assim, que sobre os processos de cada um é uma forma de aprendizado. E também adoro trocar ideias sobre futebol americano também, que é algo que eu... Tô começando ainda, vamos dizer assim, 4 anos é muito pouco para arbitragem, mas é algo que eu venho me dedicando nos últimos tempos e espero continuar com isso pelos próximos anos.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta.
Boa. Então vamos começar.
É isso. E boa noite.
Ia terminar com anos, cara.
Eu vou cortar, vou fazer terminar com anos.
Terminar com anos.
Você foi zoar o Marcos, que o Marcos tinha 4 anos de arbitragem, estava contando 2020.
É,
não
zoou
o Marcelo, que ele tem 4 anos e está contando 2020.
E o 4º ano dele é 2020.
Mas é que Pernambuco tem muito jogo, cara, e pode.
Não, pô. 4 anos é 2016 completo, 17, 18 e 19, pô. 4 temporadas completas.
Ah, esse é o 5º ano.
Ah,
então você não tá contando 2020.
É o quinto.
Aposentado.
Ele só botou 4, tá vendo? Justo.